Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, antes de eu começar a conversar aqui com o ex-presidente do CRE, Evandro Alencar, que está conosco já na linha, eu quero dizer que essa semana, né, amanhã nós vamos entrevistar o deputado federal Gonzaga Patriota. Na quarta-feira, quem vai estar aqui é o Brinjelzinho, né? Ex-vice-prefeito e agora secretário do município de Araripina, Brinjel Filho. Na quinta-feira vamos falar sobre economia com Valdir Alencar. E na sexta-feira que nós estamos agendando aqui, entrando em contato com o Cobrinha. Cobrinha, né? Que foi eleito vereador aqui por Araripina. Rodrigo Falcão, né? Conhecido como Cobrinha. Agora sim, vamos ao telefone. Agora o ex-presidente do CREA, Evandro Alencar, está conosco ao telefone. Doutor Evandro, prazer em falar com o senhor. Muito bom dia. Feliz Ano Novo.
Bom dia, meu amigo Roberto Gonçalves, a quem aproveito para parabenizá-lo pelo sucesso, grande sucesso aí do seu blog, né, no ano passado, Roberto, com mais de 1,6 milhão de acessos, né, parabéns, esse ano vamos virar os 2 milhões, né, se Deus quiser.
Se Deus quiser, muito
parabéns, velho, isso é fruto de um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, um trabalho de competência, parabéns, né. Quero também cumprimentar os ouvintes da Rádio Arari FM, do programa Araripina Urgente, o Sistema Betson. Né? Também cumprimentar aí os meus ex-inspetores, né? Até 31/12, Heleno Mendes, Boré e Lincoln, né? Que muito me ajudaram aí nesse trabalho do que nós vamos falar aqui hoje, essas duas gestões aí, frente ao CREA Pernambuco. Né? Cumprimentar também os profissionais e amigos do sistema Confea CREA e Mútuo aí da região do Araripe. Também os meus amigos e amigas de Araripina e região, Alberto. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, né? E você fala, ex-presidente, né? Eu fico pensando aqui, a gente quando passa ex, significa o quê? Velhice ou significa mais experiência, né? Vou saber agora.
Olha, Evandro, eu quero agradecer aí, meu irmão, aí, por essas palavras aí de incentivo ao nosso trabalho. Realmente a gente já vem aí há 7 anos com o blog do Roberto e graças a Deus a cada ano a gente vem crescendo cada vez mais, né? E a gente fica feliz com isso, o reconhecimento do nosso trabalho. Bom, Evandro,
você vem plantando, começa a colher também agora e continua plantando. Muito bem, parabéns e sucesso também.
Muito obrigado. Agora você marcou história, né, Evandro? Você foi o primeiro presidente do CREA do interior de Pernambuco, meu irmão.
É verdade, é verdade. De uma forma ou de outra, eu já estou na história do CREA Pernambuco. Esse ineditismo aí, né? Essa fura bolha, né? Chama-se fura bolha. Foi algo assim que era inesperado para mim até tão pouco tempo antes, né? E para todos, mas de repente a vida da gente é assim. Às vezes as pessoas falam muito em experiência, ter isso, ter aquilo outro. Mas eu acredito muito nos desígnios de Deus. E quando a gente tem um papel importante a exercê-lo, ele de repente aparece em nossa frente, Roberto. E a gente tem que abraçar, acreditar e fazer por onde dar a sua melhor contribuição. E foi isso que eu acho que aconteceu comigo nessa questão.
E você está de parabéns, Evandro. É inédito, né? Um presidente do CREA matuto aqui do sertão.
Logo dos cafundós do Judas do Estado, né?
Chegar lá na capital e enfrentar aquelas feras não é fácil não, viu, macho velho? Bom, então conta aí um pouquinho aí, Evandro, da sua trajetória aí, né? No sistema, aqui em Araripina, como é que foi?
Roberto, mais uma vez te agradecendo por me chamar para bater esse papo, porque é importante, eu acho assim, Araripina, não só por ser a minha cidade, Araripina tem um papel muito importante em tudo isso, logicamente, e o Araripe também, né? Pra você ter uma ideia, em 2009, eu comecei a minha história política dentro do sistema em setembro de 2009, quando fui convidado para ser inspetor. Né? E sendo convidado para ser inspetor, eu fui provocado, eu diria assim, a criar uma associação dos engenheiros e arquitetos, né? Os arquitetos também faziam parte do sistema, técnico de nível médio também agora, na grande maioria, saiu esse ano passado. Então, assim, nós criamos, então já em novembro de 2009, quer dizer, 2 meses depois, nós já havíamos criado a nossa ASENGER, que é a nossa associação que hoje é de engenheiros, e temos técnicos ainda, técnicos de segurança. Né? mas a maioria é engenheira, agrônomo, tudo. Então, assim, a CENGEA, eu assumi a presidência da CENGEA quando fiquei por 2 mandatos, né, tendo saído ao final de 2014, quando eu fui assumir em 2015 a presidência do CREA. Mas fui presidente da CENGEA pelo 2 primeiros mandatos e foi aí o grande, eu diria assim, toque de Midas, porque onde o papel da CENGEA, o trabalho que a gente começou a fazer em conjunto, e aí, Roberto, eu chamo a atenção, e tenho falado muito sobre isso, a questão da importância das associações. Quando a associação ela trabalha bem, ela cresce, ela consegue melhorar a situação, a questão, não só política, nesse caso foi uma questão política-sistema, mas se nós falarmos das associações, melhora a vida das pessoas também. Então, o associativismo é algo que a gente tem que bater muito forte, tem que melhorar muito, e a gente tem um histórico ainda muito precário, não só no nosso Araris, mas no Nordeste como um todo. E quando foi, em 2013 já, eu fui eleito conselheiro federal na suplência, né, para o triênio 2014-2017, que já ficou aí assim, bastante claro o nosso protagonismo. Então, mas já no ano seguinte, em 2014, eu fui eleito para a primeira gestão 2015-2017, como você já citou aí, sendo o primeiro presidente do PEP Pernambuco, oriundo do interior. Em 2017, fui reeleito para a presidência do CREA. Então, assim, uma carreira bastante, eu diria até, né, teórica, mas assim, mas de muito resultado positivo. E eu acho assim, foi muito, foi um grande passo para o nosso sistema, principalmente quando a gente falar de interiorização, entendeu?
Bom, você participou de 2 eleições, né, da presidência do CREA, foram 2 eleições vitoriosas, praticamente desconhecido lá na capital, pelos engenheiros, né, da capital, e conseguiu essas 2 vitórias que foram realmente marcantes, né, Evandro?
Verdade, verdade, Roberto. Principalmente na primeira de 2014, e como a gente já citou aqui, né, nunca tinha tido um presidente do interior, eu fui, na realidade, o primeiro candidato do interior. Na época, 2014, o CREA tinha 80 anos. Quer dizer, assim, era uma coisa muito concentrada aqui na capital e região metropolitana. E, mas com a vitória para o conselheiro federal, e como eu disse há pouco, ficou muito claro o protagonismo que o meu grupo exerceu, maior do que o que foi candidato a titular. Então ficou assim, aquele espaço, e os amigos começaram a acreditar que a gente poderia sair candidato à presidência do CREA Pernambuco com alguma possibilidade, né? E aí nós fizemos e fomos, sim, sair candidato. Mas teve um ingrediente muito importante, Roberto, eu diria, aquela primeira eleição, para o contexto dessa história, que é o seguinte: nós éramos 6 candidatos, então eu tinha 5 adversários, todos da capital. E o ingrediente importante que eu digo é o seguinte, é que eu tive 100% dos votos aí da região do Araripe, na seção de Araripina. Quer dizer, os meus 5 adversários, nenhum teve sequer um voto. Então isso me deu o mote que eu precisava para encarar, né, com, não só com altivez, que isso eu faria de qualquer jeito, porque a gente já tem isso na nossa essência, mas também tem um mote para o eleitor, o nosso profissional na capital, que naquele momento devia estar pensando assim, devia não, depois eu fiquei sabendo que estava mesmo, se perguntando, quem é esse matuto que vem gerir o nosso CREA? Então é o seguinte, com esses 100% dos votos daí, eu tive um discurso pronto. Aí eu cheguei e nas minhas conversas, sempre que ia palestrar, ia conversar com pessoas, com profissionais da capital, eu dizia, olha, os araripianos que me conhecem, eles confiaram em mim. Me deram 100% dos votos. Agora eu preciso da confiança de vocês para mostrar quem sou e para o que vim fazer. E isso, não tenho dúvida, Roberto, não tenho dúvida, que isso foi um bom mote, foi um bom pontapé, né? Porque a partir daí eu comecei também a, lógico, trazer pessoas de nomes, mas também pessoa de boas reputações, tanto na profissão como na vida privada, na vida social, e começamos a construir projetos. Tem um projeto que eu quero até depois falar sobre, que foi o Comitê Tecnológico Permanente, que começou por aí. Então, eu comecei a trazer pessoas que querem contribuir, que queriam contribuir e que realmente contribuíram muito com o nosso sistema. Já a nossa segunda eleição, em 2017, foi bastante diferente. Diferentemente de 2014, eu só tive um adversário, porque juntou-se toda a oposição, certo? Porque a ideia era tirar o Matuto da presidência, certo, né? Mas não conseguiram, a gente ganhou a eleição de novo. Já em Araripina, por exemplo, eu tive 100% dos votos na primeira, na segunda não tive, na segunda eu tive adversário, por questões políticas. Então, assim, foi diferente, mas nós ganhamos a eleição novamente, o que mostrou que o nosso grupo estava bastante forte. Né? Então, essas duas eleições tiveram peculiaridades distintas aí, mas foram bastante importantes nessa trajetória minha.
Nós estamos conversando agora com o ex-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, o doutor Evandro Alencar. Bom, doutor Evandro, aí o senhor, nessa agora eleição de 2020, né, o seu grupo perdeu a eleição, mas houve a judicialização, né? Mas o Adriano assumiu, né?
Sim, assumiu sim. E assim, a eleição está judicializada porque a judicialização está em cima de uma queixa de crime eleitoral. Né? Então, mas como esse passo na justiça não foi resolvido, o Adriano assumiu, né, e assume subjúdice por conta dessa ação. Mas aí é futuro e não depende mais desse aqui que vos fala, né?
Ok. Bom, e vamos fazer um balanço então aí, doutor Evandro, aproveitar rapidinho, fazer um balanço das suas duas gestões, principalmente com relação aos trabalhos aqui no sertão do Araripe.
Roberto, eu diria a você que a gente tinha que ter umas 3 horas aí de entrevista, eu sei que a gente não tem essa disponibilidade toda para a gente falar, porque realmente foi muito trabalho, foram 6 anos de muito trabalho, de muita dedicação, né? Abri mão de muita coisa na minha vida, né? Me afastei até de Araripina, da região. A minha empresa Novix Engenharia, que agora eu quero reativá-la, estou reestruturando, deixei de pegar obras por aí porque eu tive que assumir a responsabilidade aqui. Lógico, eu me candidatei para ser presidente e eleito, tinha que assumir. Só que eu imaginava que, por que eu via na gestão anterior, eu imaginava que com 2 dias por semana eu resolvia a questão CREA, teria 3 na minha vida profissional e particular. Mas ledo engano, porque se eu tivesse 10 dias por semana, ainda teria sido pouco, porque o CREA tinha muito a ser feito, por isso que eu estou dizendo. Tem tanta coisa que a gente tem, mas eu vou tentar traçar algumas coisas aqui. Mas, Roberto, antes disso tudo, eu quero fazer agradecimento. Eu quero agradecer primeiro a Deus por ter me favorecido tanto. Eu passei esses 6 anos, eu não tive uma gripe sequer. Minha família também com saúde. Né? Então, assim, primeiramente a Deus eu quero agradecer, porque realmente foram anos de muita graça na minha vida. Quero agradecer também a minha família, tanto a minha mulher, meus filhos, como meus irmãos, que me ajudaram muito também. Sem eles eu não teria conseguido transpor esse tempo com tanta dedicação que tive ao CREA e aos profissionais e empresas da engenharia, né? Agradecer aos amigos e colegas do sistema que participaram direto e indiretamente de tudo isso, né? Então, assim, quero agradecer aos gestores e colaboradores do CREA Pernambuco. Agradeço pelo aprendizado, né? Que passa a ser de extrema importância na minha vida, Roberto, porque realmente aprendi muito, né? Eu nunca tinha tido experiência como gestor público, cargo público nenhum, nunca. Sempre fui da iniciativa privada, você sabe disso. Mas essa experiência realmente me enriqueceu, me ensinou muito. E eu tenho certeza que de hoje para frente, do dia primeiro para frente, eu vou ainda depurar muito de tudo aquilo que aprendi, de tudo aquilo que vivi sem sombra de dúvida nesse período. Nós recebemos um CREA muito apático, com os profissionais contentes, um quadro de funcionários estimulado e que na maioria não queria nem produzir. Aí a gente teve que fazer uma reestruturação e buscamos fazer isso. Coincidentemente, Roberto, quando eu cheguei à presidência do CREA em 2015, a gente foi apresentado, nós brasileiros fomos apresentados a uma crise econômica financeira, econômico financeira nacional, né? Que afetou diretamente a engenharia, consequentemente as empresas de engenharia, os profissionais e, por fim, o CREA. Então, assim, para você ter uma ideia, eu vou chamar assim, da bomba que eu peguei, né? O CREA estava numa situação financeira no limite, não tinha dinheiro sequer para as despesas de um mês. E eu tenho valores, eu vou falar em valores aqui, nós vamos inclusive comparar. O saldo do CREA, as contas do CREA, como é que chama? O caixa, né? Em 31 de 12 de 2014, eu encontrei com R$770.317,06. Deixei agora, no dia 31 de 12 de 2020, com caixa de R$7.814.243,91. Quer dizer, 10,14 mais. E olha, como eu falei há pouco, nós pegamos período de crise, enquanto que a gestão anterior tinha pego o boom da engenharia, o boom da economia. Então é o seguinte, o que é que quer dizer isso? A gente, mesmo em situações, em épocas difíceis, a gente tendo competência, tendo seriedade, disposição para trabalhar, Roberto, as coisas ainda assim dão certo. Porque tudo que nós fizemos nessa gestão, ainda estou deixando, ainda deixei, já é passado, deixei todo esse dinheiro aí para que o próximo presidente, que seja o que assumiu agora, ou que venha assumir o outro, seja quem for, não importa, é a gestão do CREA, ele tenha condições de trabalhar no intuito de fazer o CREA continuar crescendo. Para vencer tanta dificuldade, nós focamos nosso projeto maior, que era aproximar o CREA Pernambuco dos profissionais, das empresas e da sociedade. Para isso, nós criamos programas, criamos projetos, que na minha ótica, aliás, foram bastante exitosos. Eu vou citar alguns aqui, ó. Terça no CREA, CREA Júnior, que é o CREA dos universitários, CREA na Estrada, que era quando a gente trazia cursos e palestras para o interior, Conversa com o Presidente, também feita muito no interior, CREA Sustentável, Programa de Obras Prioritárias, aquele programa que você ajudou-nos a divulgar aqui, eu vim aqui e apresentei resultado também, onde os profissionais da engenharia, agronomia e geossciência de Pernambuco disseram quais as obras prioritárias na ótica dele. Comitê Tecnológico Permanente, eu citei ainda há pouco, e eu chamei profissionais de renomado conhecimento e também capacidade de contribuição. Olha, trabalharam conosco de forma honorista até o último dia da gestão. O último projeto que está até citado aqui nessa minha relação, que foi engendrado dentro do CTT, foi um projeto para o Brasil. E também é um resultado que nós tivemos no seu programa do sábado, conversando, eu, o coordenador do projeto, o engenheiro João Recena, e o agrônomo Geraldo Eugênio, que muito conhece a agronomia de Pernambuco, do Brasil e do mundo, e muito conhece o Araripe também. Um dia, talvez a gente até vá levá-lo aí, ou até trazê-lo aqui no seu programa, para a gente falar sobre a agronomia, para ver o que é que a gente tem de potencial aí, que não está sendo bem aproveitado. Criamos também o CREA Móvel, Brito do CREA, plenário itinerante, que é quando a gente leva a plenária nossa formal duas vezes por ano para o interior. CREA 100% online, que foi a implantação do CITAC, quando o profissional deixou de precisar ir ao CREA para resolver suas coisas. Revista digital, nós temos 5 edições disponíveis no site. Caderno do Semeado, Seminário do Semeado, que foi... Caderno do Semeado, na realidade, não é um projeto do CREA, é um projeto do professor Mário Antonino, mas que na gestão anterior tinha um caderno, nós passamos a 18, quer dizer, fizemos 17 na nossa gestão. Seminário do Semeado, que era o seminário que nós levamos para o interior também, baseado nos cadernos do Semeado. Fizemos parcerias só em 2019, 2020, Roberto. Foi mais de R$1.200.000 de benefício direto para os nossos profissionais através de nossas parcerias. Projeto de apoio técnico na Mata Sul, quando houve aquela enchente lá. Fiscalização dirigida, que foi uma reformulação grande que nós fizemos na nossa fiscalização e os resultados estão aí. Encontro de lideranças regionais, fazia um por ano. Diagnóstico de obras, quando tinha problema em obras, a gente, através de profissionais também engajados, mas de forma honorista, contribuíam com o trabalho do nosso CREA. Certidão de assistência social, foi uma certidão que nós criamos para homenagear esses profissionais que trabalharam de forma honorífica para os projetos do CREA. Então, todo final de ano, ano passado, ano 2019, agora no ano 2020, nós entregamos essas certidões a esses profissionais. CREA Orienta, que foi outro projeto criado já durante a pandemia, e para orientar os nossos profissionais em relação aos nossos serviços, os nossos produtos. Um projeto para o Brasil, que eu citei há pouco, que está pronto esse projeto, está divulgado já, está no site do CREA, já mandamos para vários centros governamentais, e é o que a engenharia de Pernambuco, representada por esses profissionais do CTP e outros que foram convidados para contribuir. Entendem, e está disponibilizado, Roberto, eu posso, se você quiser, eu lhe passo para você botar no seu site, no seu blog, porque é um produto bastante interessante. É o que é que a engenharia de Pernambuco enxerga como que seja um projeto para o Brasil nessa retomada do crescimento que a gente precisa ter, né? E através de proposta nossa também, Roberto, para concluir esse tema aqui, foi criado o benefício Energias Renováveis da Mútua, proposta minha lá em 2015 ainda. Em 4 meses foi aprovado esse projeto, desse benefício, de tão lógico que era. O profissional tem direito a até 80 salários mínimos para botar, por exemplo, sua energia solar em casa, ou no seu escritório, na sua fazenda. Então, assim, um benefício muito bom, e que eu não sei se está sendo bem aproveitado, isso é na Mútua, né? Mas a diretora da Mútua agora é a nossa amiga Roberta Menezes. Ela é muito trabalhadora, Roberta. Eu tenho certeza que a Mútua vai crescer muito agora, nesses 3 anos com a Roberta. E o Araripiano aí também pode estar atento a essa questão.
Inclusive, a Roberta esteve aqui no nosso programa. Bom, Evandro, o nosso tempo aqui já está esgotado aqui, meu irmão, mas eu queria que você, resumidamente, falasse aí se tem algum projeto que você deixou aí em construção, porque ficou muito dinheiro em caixa, né? 7 milhões e pouco aí é muito dinheiro. E para encerrar, como é que está o seu coração aí depois de 6 anos de presidência deixando o CREA?
Tá bom. Vou tentar ser bastante rápido, Roberto. Bem, nós deixamos sim. Inclusive agora, até o dia 31 de dezembro, eu estava trabalhando. Fui a Salgueiro no dia 30, voltei dia 31, onde entreguei a ordem de serviço para a construção da sede própria das setorias lá. Construímos a de Araripina, né, e a Salgueiro está com ordem de serviço e dinheiro em caixa. Uma obra com um valor contratado de R$1.126.500,79. Está dentro daqueles do saldo de 7.800.000 que eu falei aí. Esse dinheiro está em caixa já. E também deixamos aprovado em diretoria, na diretoria, um projeto de retrofit muito bonito para a sede do CREA Pernambuco, também com recursos em caixa. E também nós deixamos aprovado, também com recursos já garantidos, o FISCREA, que é um sistema inteligente de fiscalização que vai melhorar aí muito a nossa fiscalização, da mesma forma que melhorou o CITAC para os profissionais, né? E meu coração, Roberto, tá tranquilo. Graças a Deus, tá leve. Eu me preparei desde o dia 1º de janeiro de 2015 para sair no dia 31 de dezembro de 2020, ou que seria no dia 31 de dezembro de 2017, se eu não tivesse sido reeleito. Então, o mandato tem prazo de validade, então eu, como uma pessoa que creio muito em Deus, gosto muito de me preparar para essas coisas também. Então, meu coração está tranquilo. Né? Diz os mais antigos que tempo é Deus, né? Penso que nos foi dado para uma marcha onde não se pode acelerar nem atrasar. Cada coisa tem seu tempo. Também se fala em saber aguardar o tempo certo. O tempo de duração para cada coisa é determinante. Né? Não tem como fugir, Roberto. Ou reter o tempo, ele vai passar. Independente do nosso querer. O que é bom, passa. O que é ruim, também. Tudo passa. Então, assim, essa gestão era uma coisa que ia passar na minha vida, estava passando, e eu estava me preparando para isso. Então, mas tenho um sentimento de dever cumprido, busquei fazer o meu melhor e me esforcei para isso. Mas quem vai julgar é o povo, quem vai julgar é o cidadão, é o nosso profissional, e principalmente daqui por diante, né? Então, os nossos projetos na minha vida agora, vou voltar à minha vida profissional, a Novix Engenharia volta para Araripina com todo o gás logo, estou me organizando para isso. Estou participando de um projeto imobiliário também aqui no Recife e em outros aqui na região metropolitana. Então, assim, vou me focar agora na minha profissão de engenheiro, empresário da construção civil, e estamos aí. Então, assim, de coração muito tranquilo. Me perguntam muito, Roberto, sobre questão política. Eu digo, eu não sei, porque eu não tenho um projeto particular. Se o projeto de 2018 ele for chamado, eu posso votar, mas não tenho certeza. Tudo depende do dia a dia. Tudo está na mão de Deus, sempre, para mim, sempre. Inclusive, eu disse no meu discurso na plenária solene, de agora do final do ano, que sempre que eu acerto é porque eu segui os desígnios de Deus. Sempre que eu erro é porque eu fracassei e falhei não pedindo a sua intervenção. Então, meus projetos são sempre assim, são singulares, porque eu não forço a barra, porque nunca vi dar certo forçando a barra. E por fim, Roberto, agradecendo a você, pois não, você ia falar.
Não, pode seguir.
Não, eu quero desejar um feliz 2021 para você, para todos os seus ouvintes aí, para todos nós, araripinenses, araripianos, pernambucanos, brasileiros, cidadãos do mundo. A gente tem uma pandemia que ainda não está resolvida, pelo contrário, tá aí, parece que deu uma arrefecida, e a gente tem que ter muito cuidado, tanto com a saúde, como para também não servir de massa de manobra para questões políticas dos outros. Então, que tenhamos muita inteligência e que tenhamos muito cuidado nesse ano 2021, mas não tenho dúvida que o Brasil ainda é e será sempre um país de sucesso, e vamos deixar de ser só o país do futuro, vamos passar a ser país do presente também. E esse um projeto para o Brasil tem uma receita econômica social para isso.
Então, muito bem, doutor Evandro. Obrigado, meu amigo. Obrigado ao doutor Evandro Alencar, ex-presidente do CREA. Quando tiver aqui pela terrinha, nos faça uma visita, viu, meu irmão? Aí tenho a gente certeza, pode conversar mais.
Tenho certeza. Forte abraço, obrigado a todos.
Um abraço a Evandro Alencar, araripinense, que estava à frente aí, né? Já 2 mandatos, 6 anos à frente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Muito obrigado, doutor Evandro. Agora 8h14. Vamos ao intervalo aqui na Arari. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.